Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando é o André Vital, gerente de desenvolvimento de canais de parceiro na Microsoft. Hoje o nosso bate-papo é para falar a respeito de virtualização. A gente quer discutir bastante a respeito de virtualização para mostrar para vocês que ela é a base para montar tudo que nós temos em termos de infraestrutura em um data center moderno. O que é um data center moderno? Um data center moderno vai muito além, da própria virtualização em si. E a virtualização, ela é uma das bases que a gente utiliza para trabalhar no data center moderno, que nada mais é que a junção de processos, junção de sistemas de automação, um ambiente de data center dinâmico, onde aplicações e serviços são provisionados de forma direta e automatizada, com o mínimo de interação humana, ou com um simples conhecimento de que tudo, de que todos os recursos que são utilizados dentro daquele ambiente estão 100% alinhados com razões de negócio, não só são razões técnicas. Então, para a gente poder explorar tudo isso que eu falei com um pouco mais de detalhes, quais são os assuntos que nós vamos cobrir hoje? Eu quero falar quais são as tendências do mercado, o que a Microsoft está se posicionando. Depois a gente vai dizer como que a Microsoft posiciona a nossa plataforma de servidores dentro do que nós chamamos de nuvem dinâmica, dentro de um data center moderno. Falar um pouquinho de como que está o mercado. Explorar as capacidades e quais são as funcionalidades que o Windows Server 2012 oferece, não só virtualização, mas outras funções também que podem agregar no Windows Server 2012, justamente para você criar os fundamentos do data center dinâmico. E, lógico, baseado nisso, explicar por que que a opção do Windows Server 2012 R2 hoje é a que mais faz sentido para o ambiente de data center que trabalha com a visão de nuvem híbrida da Microsoft. E depois a gente vai deixar alguns recursos para vocês explorarem por vocês mesmos. O que a Microsoft oferece de funcionalidade, o que ela oferece de benefícios com a plataforma do Windows Server? Bem, quando a gente fala de gestão de um ambiente moderno, a gente precisa separar isso geralmente em quatro pilares, né? Hoje nós sabemos que, independente do dispositivo que os nossos usuários ou os nossos consumidores estão utilizando no ambiente do dia a dia, eles podem estar com o telefone pessoal, consultando e-mail de trabalho. Hoje é possível executar trabalho a partir de tablet. Hoje é possível utilizar qualquer dispositivo para você executar o mesmo trabalho que você executaria utilizando um desktop ou um notebook, né? E isso acaba gerando algumas questões bastante grandes. Como é que eu vou fazer a gestão da segurança desses dispositivos? Antigamente não era permitido que alguém trouxesse o próprio tablet ou o próprio telefone pessoal para poder acessar dados da organização. Hoje, a resposta é exatamente o contrário. É permitido, mas acaba criando um desafio de como que é feita a governabilidade desses dispositivos para que os dados da organização estejam protegidos. Uma outra questão também, aplicativos. A gente fala hoje de um monte de dispositivos, mas isso acaba resultando também em proporção quase que geométrica a quantidade de aplicativos disponíveis para rodar nesses dispositivos. Como que a gente dá conta disso? Como que a gente consegue prover uma plataforma que rode aplicativos que possam ser executados em qualquer lugar? Que possa ser executado em qualquer dispositivo da forma mais transparente possível e que consiga se adaptar até a tela daquele dispositivo de forma dinâmica. Tudo isso acaba gerando também uma quantidade de dados gigantescos. Então, se a gente levar em conta hoje que, desde a nossa vida pessoal, onde a gente está acessando sites de redes sociais ou está acessando sites de fotos, a gente está sempre colocando nossas informações online o tempo inteiro, acessando informações online de qualquer lugar, de qualquer dispositivo. Imaginem a quantidade de dados que nós geramos a cada compra, a cada curtir que a gente dá em rede social ou a cada pesquisa de produto que nós fazemos em um mecanismo de busca. Como que a gente consegue traduzir toda essa quantidade de dados em alguma coisa inteligível que possa ser aproveitada de uma forma inteligente dentro do meu negócio? A resposta para tudo isso é nuvem. E quando a gente fala de nuvem aqui, eu não falo só nuvem no sentido mais genérico da palavra. A gente costuma dizer que a nuvem, basicamente, é uma inteligência que eu coloco dentro de uma data center para tirar proveito de todas essas informações que o mundo de hoje acaba gerando. Informações que são geradas por dispositivos, por aplicativos, por pessoas, que devem ser organizadas de forma inteligente, que devem ser provisionadas de forma inteligente, dentro de serviços que também têm que ser entregues da forma mais rápida possível. A era onde você demorava uma semana, 2 semanas, 1 mês para fazer o provisionamento de um serviço acabou. Hoje a gente precisa de uma instância de uma aplicação na hora, a gente precisa de entrega de um serviço na hora. Quanto mais rápido, melhor. E isso tem que ser na velocidade da informação que também está sendo entregue para as pessoas. Como é que a Microsoft responde a isso? Nós temos uma visão chamada Cloud OS. Tá, isso aqui não é um produto, não é algo que você encontra no site da Microsoft que compra para ser adquirido dentro da sua organização, dentro da sua casa. É uma visão. A Microsoft trabalha com a visão de Cloud OS no sentido de prover uma plataforma que seja comum para rodar todos os aplicativos que existem dentro da organização, independente do dispositivo onde elas estejam sendo executadas, justamente porque a plataforma onde esses dispositivos estão rodando é uma plataforma única. Na prática, significa o quê? Nós estamos colocando Windows 10 em todos os dispositivos. A nossa missão é colocar o Windows 10 em telefone, tablet, desktop. A gente vai lançar o nosso equivalente do Windows 10 também na nossa versão próxima de servidor, né, que seria o Windows Server 2016. E nós vamos atualizar toda a plataforma de gestão desse ambiente com o System Center 2016. Isso significa, pessoal, que ter um aplicativo rodando em cima dessa plataforma dá o poder de você poder rodar esse aplicativo em qualquer lugar, porque o núcleo da plataforma é o mesmo. O Windows que eu tenho executando no tablet, o Windows que eu tenho executando no telefone, o Windows que eu tenho executando no desktop, o Windows que eu tenho executando no notebook, o Windows que eu tenho no servidor, o Windows que eu tenho em uma geladeira, ou até em outras máquinas que não tem uma tela, mas que tem conexão na internet, é tudo mesmo Windows. Então significa que se eu movimentar minha aplicação de um lugar para outro, a aplicação praticamente não vai precisar ser restrita. E não só a gente está falando de restrição, a gente fala de código também. Fica mais fácil você desenvolver uma aplicação que pode rodar em qualquer lugar. Essa é a visão de Cloud OS que a gente quer. Por que que a gente está fazendo isso? É justamente para criar uma base para que fique mais fácil e fique mais aberta a possibilidade dos nossos clientes focarem na aplicação e deixar que a infraestrutura fique autossuficiente por baixo. E essa infraestrutura, ela só começa a ficar autossuficiente a partir do momento que ela fica homogênea. E essa homogeneidade não diz respeito apenas à Microsoft. A gente está falando de uma plataforma que é agnóstica em relação ao sistema operacional. A gente está falando de uma plataforma que aceita tanto sistemas operacionais open source quanto sistemas operacionais Microsoft, justamente para rodar esse mesmo ambiente de aplicação de forma mais agnóstica possível. E todo esse conhecimento que nós temos é baseado no nosso conhecimento de mercado, no nosso tratamento que fazemos com a Microsoft há muitos anos, há muito antes do conceito de nuvem surgir como alguma coisa tão comum que é comentado hoje em dia. Quando a gente trabalhava lá atrás, há vários anos passados, com Hotmail, Outlook, o próprio serviço do Windows Update, tudo aquilo já era nuvem. Toda a estrutura que a Microsoft provisionava para fazer o tratamento desse ambiente era nuvem. Todo esse conhecimento que nós colocamos para poder fazer a gestão dessa infraestrutura, para fazer a gestão desse ambiente, a gente traduziu basicamente em duas plataformas que juntas criam a visão de Cloud OS. De um lado, nós temos o Windows Server, que é para criar toda a base de infraestrutura de nuvem dentro do seu data center que você possui dentro de casa, e do outro lado, o Microsoft Azure, que também provê os mesmos recursos, mas para você ter a continuidade do seu data center na internet da forma mais segura possível. E quando a gente fala aqui de montar uma nuvem, que a gente fala de criar um ambiente de nuvem dinâmico, temos que levar em conta que tudo tem um começo. A gente precisa ter um princípio. Precisa ter um lugar para começar a criar a nossa experiência de data center. A nossa experiência de data center dinâmico, de data center moderno, que pode entregar aplicações rápidas e com infraestrutura resiliente. A base de tudo isso, a base da criação do data center dinâmico da nuvem privada, que é a nuvem que começa dentro de casa e que chega na nuvem pública, criando a visão de nuvem híbrida, é o Windows Server, junto com as soluções de virtualização que rodam dentro dele. O principal motivo pelo qual a gente está conversando aqui hoje. Começando no Windows Server, qual que é a grande proposta? A gente fala de um sistema operacional que tem uma gama gigante de funcionalidades que serve justamente para preparar a base para o seu data center se tornar um ambiente dinâmico. A gente não fala apenas de recursos de virtualização, mas a gente fala de outros recursos relacionados a vários serviços que estão rodando dentro do data center. Automação, a gente está falando de alguma coisa mais familiarizada para aumentar ou diminuir o alcance de um aplicativo dentro do seu ambiente para poder atender uma demanda de forma dinâmica. A gente está falando de virtualização não só de máquinas virtuais, mas a gente está falando de virtualização de rede, virtualização de armazenamento, todos eles conversando entre si de forma completamente transparente, fazendo com que toda a estrutura de hardware que existe dentro do data center fique abstraída. E o cliente, tá? A nossa visão final que a gente quer para os nossos clientes, para os nossos parceiros, é justamente isso. Uma infraestrutura de data center completamente resiliente, que funcione de tal forma que ela deixe o cliente totalmente focado no que aquele data center está entregando para ele, que são as aplicações e são serviços que são entregues por essas aplicações. Como que a gente faz para trabalhar isso, né? A gente sabe que hoje, os dias de hoje, a gente tem ambiente de data center heterogêneo. A gente sabe que tem, por exemplo, várias situações onde é necessário entregar algum serviço para que ele seja feito da forma mais rápida possível. Às vezes eu posso ter um sistema de e-commerce, ou algum sistema crítico de RH, ou até, por exemplo, sistemas utilizados por governos que precisam estar no ar para atender alguma data específica, como, por exemplo, imposto de renda. Não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, onde existe alguma coisa parecida. Como é que eu faço para entregar isso rápido? De forma que já esteja no ar e eu já coloque uma inteligência que veja como é que está o estado de saúde daquilo, se tem pessoas que estão atendendo aquilo de forma satisfatória, se está entregando de acordo com o que foi colocado. Pior ainda, como é que a gente faz para aliar a entrega de tudo isso batendo com os processos que eu tenho dentro do meu data center? A gente tem que parar para pensar que, em termos de vida real, quando a gente precisa de um servidor novo, né? Quando a gente precisa de um sistema novo, normalmente, isso é muito comum até para a realidade brasileira, para pedir a instância de uma aplicação, por exemplo, dependendo do processo, pode pedir aprovação para várias camadas. Deve ser um negócio super demorado, que acaba impactando o negócio. A gente sabe que, por regras da própria organização, existem exigências de segurança, exigências de procedimentos, que acabam criando uma certa burocracia que faz com que o serviço demore mais para ser entregue. E não é só isso. A gente está falando de processos que podem acabar engessando o data center justamente numa época que bate com aquilo que eu tinha comentado. O volume de aplicativos crescendo de uma forma fenomenal. Como é que a gente faz para governar os aplicativos que rodam em diferentes dispositivos e os dados que esses aplicativos geram? Porque, puxa, criando um documento num desktop, eu gostaria muito de ter a capacidade de poder ler esse documento num tablet ou no meu telefone sem perder a formatação original, e de preferência no mesmo lugar. Isso porque eu estou falando apenas de documentos. Imagina, por exemplo, se a gente fala de banco de dados ou fala de algum outro sistema que está gerando dados de clientes baseado em alguma aplicação ou algum serviço crítico de rede, né? Temos um desafio gigantesco também para poder governar não só essas aplicações, mas governar os dispositivos. Se a gente parar para pensar que dentro do nosso ambiente de corporativo temos já vários desktops e vários servidores para fazer procedimento e tratamento de informações, o que dizer, por exemplo, quando a gente precisa, né, dependendo da natureza do negócio, mas é algo que a gente considera de certa forma até inevitável, como que a gente consegue aliar esse desafio trazendo dispositivos dos nossos próprios usuários para que eles possam trabalhar fora do nosso ambiente da forma mais segura possível? Então a gente fala de desafios que envolvem toda a parte da corporação. Nós falamos de uma solução que possa, que precisa ser rápida, que precisa entregar alguma coisa rápida, tá? A gente precisa entregar uma solução que seja focada no serviço que está rodando em cima daquela infraestrutura. E a gente também tem que levar em conta uma coisa: justamente pelo fato de a gente ter um monte de aplicativos, um monte de dispositivos, um volume gigantesco de informações para lidar, o único ponto de referência que a gente pode considerar seguro, justamente para começar a ter uma governança um pouco mais racional em cima do nosso ambiente e que não cria tanta pressão por excesso de informações, é justamente alguma coisa focada nos usuários. É tudo isso que a nossa plataforma consegue entregar. É tudo isso que a nossa plataforma está focada. Em simplificar o volume de informações, simplificar o volume de aplicativos, simplificar o volume de dados, volumes de dispositivos que estão sendo utilizados dentro da empresa, e tudo focado em cima do usuário. Como é que a gente faz para entender a entrega desses serviços dentro das capacidades que o Windows Server 2012 ofereceria? Bem, quando a gente fala de Windows Server 2012, é importante salientar que, apesar da a funcionalidade que mais chama a atenção dele ser a parte de virtualização, nós temos outras dezenas de funções e dezenas de capacidades que o Windows Server oferece. A ideia não é a gente fazer um detalhamento de cada uma, mas sim passar um gostinho para vocês do que ele é capaz de fazer. E quando a gente fala capaz de fazer, a gente não está falando apenas de virtualização. Então, para a gente ficar um pouco mais por dentro do que o Windows Server é capaz de oferecer, resolvemos separar aqui alguns tópicos, todas as capacidades dele. Imaginem vocês que isso que vocês estão vendo agora são capacidades que estão organizadas em categorias que se encaixam como se fossem peças num jogo de encaixe. Você pode encaixar essas peças de acordo com as funcionalidades que você achar mais interessante para seu data center, da forma que for mais, que fizer mais sentido para sua razão de negócio. E é justamente essa modularidade que oferece aquela visão de CloudOS que nós falamos anteriormente, porque a gente está falando aqui de uma solução que abstrai todo o hardware dentro do seu data center, justamente para você focar nos serviços que estão sendo entregues lá. Vou passar em cada um deles para a gente ver como, o que que cada um tem de mais chamativo, ou pelo menos de mais interessante, em um primeiro momento que você acaba olhando para ele, tá? Primeiro que eu gostaria de comentar é a parte de virtualização, que acho que é o mais, acho que é o mais conhecido, né? Quando a gente fala de virtualização, a Microsoft, ela oferece a solução do Windows Server não apenas para fazer a gestão de máquinas virtuais. É importante salientar que a gente trabalha com máquinas virtuais, mas a gente virtualiza storage e a gente virtualiza rede também, que eu vou cobrir daqui a pouquinho. Mas por enquanto, eu quero falar um pouco da parte de virtualização, tá? A nossa solução ela amadureceu muito em relação às outras versões anteriores. Quando a gente fala do quanto que a nossa solução de virtualizador no Windows Server evoluiu comparado com as primeiras versões, é possível notar a grande diferença que teve da última versão que nós temos do nosso virtualizador comparada com a primeira. E tudo isso foi colocado porque a gente sabe que a necessidade hoje do mercado é de ter uma plataforma de virtualização agnóstica e que seja uma plataforma que abrace não só sistemas operacionais Microsoft, mas que acabe abraçando sistemas operacionais de código aberto também. No caso Linux, o que a Microsoft recebe de braços abertos, que ela incentiva os nossos clientes a continuarem utilizando. Qual que era a ideia? Quando a gente começou a trabalhar com a nossa plataforma de virtualização, nós deixamos abertos para o mercado justamente para receber feedbacks de cliente, feedback de comunidade, para a gente receber informações a respeito de como que nosso virtualizador estava desempenhando no mercado, comparado com o que os clientes precisavam e com o que os clientes pediam, o que eles queriam. Tudo isso foi retornado no produto, nas próximas versões, como funcionalidades adicionais que fomos colocando no produto conforme a gente foi recebendo feedback de cliente, feedback de algumas organizações e empresas que resolveram adotar de forma antecipada nossas tecnologias mesmo antes da gente colocá-las no mercado. E isso acabou gerando um ciclo de maturidade muito forte para o Windows Server 2012 chegar na versão que tem hoje em relação ao seu virtualizador, que também pode ser oferecido dentro do mercado. Quando nós falamos, né, de uma evolução de uma plataforma assim, é possível, tá, levar em conta que a Microsoft ela se esforçou sempre em fazer a criação dessa plataforma justamente para ficar focado em serviço, não só ficar dependendo de infraestrutura. Então, toda a parte mais básica que nós temos aqui de criação de máquinas virtuais está imposta, está colocada dentro desse virtualizador que a gente colocou gratuito. A ideia aqui é a seguinte: o Hyper-V, que é o nosso virtualizador na Microsoft, ele pode ser baixado gratuitamente do site da Microsoft. E todas as funcionalidades do virtualizador também são as funcionalidades do mesmo virtualizador que vem embutidas no Server 2012 R2. Então, todas as funcionalidades que eu vou falar aqui a respeito do Hyper-V, que na verdade não são nem. São uma pequena fração do que o Hyper-V é capaz de fazer, também podem ser encontradas na versão gratuita. E o que é mais interessante: se você, por exemplo, baixar um sistema operacional de código aberto que esteja homologado para rodar no Hyper-V, e você baixa o nosso virtualizador gratuito do site da internet para executar sua plataforma open source, adivinha quanto que você vai ter que licenciar dos servidores desse ambiente que você está utilizando? Nada. Zero. Por quê? A nossa ideia é oferecer um virtualizador com a solução completa para vocês usarem dentro do mercado. E esse virtualizador é um virtualizador que independe de ter a presença de um sistema operacional da Microsoft para funcionar, porque ele é independente. A nossa ideia é justamente criar essa plataforma de virtualização e deixá-la acessível para todos os nossos clientes, com todas as funcionalidades que serem encontradas nesse mesmo virtualizador caso ele viesse embutido no 2012, justamente para a gente ter esse chão de plataforma de virtualização o mais comum possível, o que é vantagem para todos os nossos clientes e todos os nossos parceiros. E quando a gente fala de funcionalidade, a gente está falando de uma versão muito madura, como por exemplo, a parte de migração de máquinas virtuais dentro de um ambiente de alta disponibilidade. Hoje é possível, por exemplo, montar um grupo de cluster de máquinas virtuais Microsoft, onde você pode ter até 8 mil máquinas virtuais rodando em 64, espalhados em 64 máquinas físicas, que podem se mover livremente entre essas máquinas físicas de acordo com o estresse que essas VMs vão recebendo. E o que é mais interessante, a gente fala hoje de um virtualizador que ele é tão maduro, tá, que ele não funciona apenas com a parte de mobilidade dentro de uma situação de cluster tradicional. Nós estamos falando também de um virtualizador que está tão maduro que ele é capaz de fazer até a migração de máquinas virtuais de uma máquina física para outra, sem ter nada em comum compartilhado entre essas máquinas físicas. Significa na prática que eu posso sair daquele cenário de alta disponibilidade de cluster, por exemplo, para caso haja necessidade de movimentar uma máquina virtual, onde eu simplesmente pego uma máquina física, plugo um cabo de rede numa outra máquina física e eu movimento uma máquina virtual de uma máquina física para outra pelo cabo de rede, sem ter nada em comum entre eles. E a gente fala disso de uma configuração que é extremamente fácil de fazer. É simplesmente a única necessidade básica que existe aqui é o de eu ter uma conexão de rede entre as duas máquinas físicas. Depois que eu mando a ordem para que a máquina física faça a conexão com a outra e comece a migrar a máquina virtual, primeiro é copiado o arquivo de configuração da máquina virtual e depois é copiado os HDs virtuais que compõem essa máquina virtual para o outro lado. Só que essa cópia, ela é feita em sombra, para justamente não precisar derrubar ninguém que está consumindo aquela máquina. Ou seja, se a gente tiver o usuário que está consumindo a máquina naquele momento, utilizando alguma aplicação, eles não vão perceber, tá? Toda essa parte de conteúdo de memória da máquina também é copiado depois para a máquina de destino. E por fim, quando ele percebe que as máquinas, que toda a parte de memória que está sendo copiada em sombra está batendo com a memória da máquina original de fonte, ele simplesmente vira a chave para a máquina virtual de destino que foi copiada no host de destino. Tudo isso simplesmente pela rede. E quando a gente fala de gerenciamento de recursos, a gente não fala só da parte de movimentação de máquinas virtuais, mas a gente fala também de memória dinâmica. O que que é isso? Diferente dos nossos outros concorrentes no mercado, a gente faz um uso real da memória RAM que existe na máquina. Ao invés de espremer máquinas virtuais dentro de um espaço mínimo de memória para que elas utilizem um espaço de memória compartilhado entre elas, nós fazemos um trabalho de criar um pool de memória. O que significa isso? Toda a memória disponível da máquina, ela é distribuída entre as máquinas virtuais que fazem parte daquela máquina física, e elas são balanceadas de acordo com as propriedades da máquina física, naquele determinado momento. Ou seja, se eu, por exemplo, não tiver configurado nenhum tipo de prioridade entre as máquinas virtuais que fazem parte daquela máquina física, eu vou ter aquele ambiente fazendo um balanceamento democrático de quanto que cada máquina vai consumir de memória em determinado momento. O virtualizador balanceia o quanto que cada mem de memória que cada máquina precisa. Eu posso especificar o peso das máquinas, eu posso dizer que uma precisa mais do que a outra, ou se eu quiser, eu posso até deixar trancada a quantidade de memória para uma determinada máquina virtual. E não é só isso. Quando a gente pega, por exemplo, uma máquina virtual que precisa de mais memória para iniciar, por exemplo, uma máquina que está desligada, pode ser, por exemplo, que não tenha memória disponível para que a máquina consiga ser inicializada. O Windows ele consegue criar uma emulação de memória adicional para que pelo menos aquela máquina consiga subir, e aquela máquina iniciando, utilizando essa memória de disco, né, que ele utiliza para simular a memória RAM, uma vez que essa máquina virtual subiu, ele simplesmente coloca a máquina embaixo do nível de memória mínimo, balanceando ela com as outras que já estavam ligadas, o que é bastante interessante. Então a gente fala de uma situação onde a gente tem um virtualizador que faz a movimentação de máquinas virtuais a quente, sem precisar parar nenhum serviço, e que balanceia a memória dessas máquinas virtuais que estão sendo utilizadas nesse ambiente de forma dinâmica. Eu simplesmente, se eu precisar, tá, a única coisa que é necessária é configurar o quanto que eu quero que cada máquina faça de uso de memória. Se eu não configurar isso, tá, e colocar ele para utilizar a memória dinâmica pelo padrão, ele faz a distribuição democrática. E isso é muito fácil de configurar. Daí existe uma gama de opções granulares que eu posso colocar em cada máquina virtual para poder fazer esse controle. Bem, a gente está falando da parte de virtualização de máquinas, mas eu acho interessante também falar da parte da virtualização de armazenamento. Por que a gente fala tanto de virtualizar armazenamento? Simples. Apesar de storage hoje ter ficado mais acessível, soluções de storage do ponto de vista corporativo ainda são caras. Então, qual que é a ideia da Microsoft? A ideia da Microsoft é criar uma solução de virtualização de storage que permita que o cliente trabalhe com versões anteriores ou com versões mais antigas de storage que eles possuem dentro de casa, ao invés de ter que comprar storage nova. A ideia é que o cliente aproveite discos, aproveite hardware que ele já possui dentro de casa, que possa ser criado dentro de um ambiente de virtualização de storage dinâmico, onde ele não precisa mais adquirir, ou não necessariamente precisa adquirir, mas onde ele tem a opção de poder escolher o que ele já possui de forma virtualizada, de forma racionalizada, do que ele precisar comprar um hardware por fora. E o que é mais interessante, quando a gente fala de virtualização de hardware, a gente está falando de uma solução que é capaz de fazer a simulação de um disco virtual. Na prática, o que a gente está fazendo aqui? Você pode criar um recurso dentro do Windows Server de virtualização de storage chamado espaço de armazenamento. O que é isso? Ele é uma representação que ele pega pedaços, tá? Ele pega pedaços de discos que eu coloco dentro dele. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu quero 20 GB desse disco, 40 GB de outro. Eu pego pedaços de cada disco e todos esses pedaços juntos me dão um espaço de armazenamento. A partir do espaço de armazenamento, eu crio aquelas letras de unidade, que são bem familiares para vocês, o D dois pontos, o E dois pontos, o F dois pontos. E essa letra de unidade, ela fica virtualmente distribuída entre todos aqueles pedaços de disco que eu juntei dentro daquele espaço de armazenamento. A parte legal vem aí. Se eu, por exemplo, combinar discos de velocidades diferentes dentro do espaço de armazenamento, e eu crio, por exemplo, uma unidade virtual lógica, né, criar um D dois pontos lógico em cima de um espaço de armazenamento, o Windows ele consegue detectar quais que são os arquivos que são acessados com mais frequência e quais que são acessados com menos frequência. E baseado nessa lógica, ele movimenta os dados que são acessados com mais frequência dentro dos discos mais rápidos dentro daquele espaço de armazenamento, se ele detectar que esses discos dentro daquele espaço de armazenamento são os mais rápidos que eu coloquei para serem executados lá. Tá? Não é só isso. Quando a gente fala da parte de tratamento de armazenamento, a gente está falando também de preparar um armazenamento para colocar minhas máquinas virtuais e preparar o armazenamento para que eu consiga fazer soluções de disaster recovery, soluções de backup também. Para me pensar, eu posso guardar máquinas virtuais em um disco virtual, tá, com deduplicação, que pode salvar espaço para mim. Posso deixar essas máquinas virtuais guardadas em um espaço de disco virtualizado. Ou se eu quiser, por exemplo, eu posso inclusive colocar um serviço de backup para apontar em cima dessas unidades para poder fazer o backup na nuvem. Então, qual que é a ideia? Eu tenho toda uma solução de virtualização de storage onde eu posso guardar desde arquivos de documentos até arquivos que são as máquinas virtuais em si e aplicar uma política de segurança, até uma política de backup em cima desses dados. Justamente porque, em cima dessa storage virtualizada, eu posso fazer uma estratégia de recuperação de desastre protegendo o próprio espaço de armazenamento, onde eu posso criar um espelhamento, eu posso colocar uma política de prevenção de perdas, e em cima daquele drive eu também posso fazer um reflexo dele para ele ser refletido para a nuvem. Justamente para ter um backup de todo aquele conteúdo dentro da nossa nuvem pública com a Microsoft Azure, justamente colocando uma perna dentro da visão que a gente tem de nuvem híbrida. Tá? Bem, falando de nuvem híbrida, um outro recurso que nós temos aqui que é muito interessante de comentar, que é algo que o pessoal também não deve ter ouvido falar bastante, que é uma coisa que a gente está incentivando bastante. Nós virtualizamos máquinas, a gente virtualiza servidores, Windows e servidores open source, virtualizamos storage e também virtualizamos rede. Como assim a gente virtualiza a rede? A virtualização, a grande vantagem dela é que eu posso pegar e fazer uma cópia das minhas máquinas virtuais de qualquer lugar para qualquer lugar. Eu posso movimentar minhas máquinas virtuais, eu posso clonar elas. Isso permite, por exemplo, que eu copie todas as minhas máquinas virtuais em um outro prédio. Eu, por exemplo, posso copiar todas as minhas máquinas virtuais no data center do Microsoft Azure. Se acontecer algum problema no meu ambiente original, as máquinas virtuais que eu copiei de réplica, não importa se eu copiei para uma outra máquina física em um outro prédio, ou se eu copiei para o Microsoft Azure, elas podem assumir a carga e continuar funcionando de onde a fonte original delas parou. Só que aí a gente acaba pensando num problema, né? No caso do Microsoft Azure, é muito mais tranquilo porque a rede do Microsoft Azure está pronta. Então, toda essa parte de você replicar a máquina virtual para o Azure e a máquina virtual detectar que aconteceu algum problema, ela assumir a carga e funcionar de lá, é uma coisa um pouco mais fácil de fazer, porque na hora que a gente está trabalhando com um ambiente do Microsoft Azure, é possível já pré-definir as redes para que os nossos clientes consigam conversar com os servidores que estão copiados na nuvem. Mas, se eu quiser fazer um disaster recovery das minhas máquinas virtuais em um outro site físico, que não seja no Azure, a gente tem um pequeno problema. Vai que a rede do site de destino é completamente diferente da rede que eu tenho no meu site original. Como é que a gente faz para resolver esse problema? A gente consegue resolver esse problema com o advento da rede definida por software, que nada mais é do que eu criar um switch, tá? Que é um switch virtual, um equipamento de rede virtual que faz exatamente a mesma função de um switch que eu teria dentro de um ambiente de data center normal. Na prática, significa que aquela rede onde eu pluguei minhas máquinas virtuais é uma rede virtual que também vai acompanhar esses servidores. Ou seja, se meus servidores forem copiados para um outro lugar, a rede virtual onde esses servidores estão conectados pode acompanhar esses servidores no site de destino também. E isso permite que eu crie segmentos de rede definidos via software. E justamente por ser uma rede virtual, acaba entrando na mesma lógica de virtualização que eu comentei antes. Virtual significa que eu posso colocar em qualquer lugar e eu posso movimentar para qualquer lugar. Se a rede é virtual, eu posso movimentar minha rede virtual com as minhas máquinas virtuais. Então, posso colocar os meus serviços que estão rodando nas minhas máquinas virtuais em qualquer site que eu assim desejar. Inclusive, por exemplo, eu posso até definir redes com os mesmos endereços na mesma máquina física. E o que é mais interessante, sem nenhum tipo de conflito, porque uma rede não vai enxergar a outra. São redes completamente diferentes porque elas estão ligadas em switches virtuais diferentes. A ideia aqui é justamente criar essa flexibilidade para que a rede virtual tire o administrador dos servidores de ter que ficar preso a políticas, por exemplo, de telecomunicações do departamento de rede da organização. O departamento de rede, por exemplo, pode te entregar apenas um segmento de rede e o administrador de servidores via software pode criar quantos segmentos de rede ele quiser. E o que é mais legal, esse segmento de rede que o administrador de servidor criou pode acompanhar ele para outros servidores também, o que é super interessante. E tudo isso da forma mais transparente possível. Aproveitando até o ensejo de falar de disaster recovery, tem uma outra coisa interessante também que é bem que vale muito a pena comentar. Quando a gente fala de rede virtual, nós também estamos falando de adaptadores virtuais, que nada mais são do que o famoso NIC-Teaming. O que que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar várias placas de rede físicas que estão instaladas no servidor e criar uma representação lógica dessas placas de rede físicas. Então, eu posso criar uma placa de rede virtual que, na verdade, representa quatro placas de rede físicas diferentes. Primeira vantagem que existe aqui: agrega banda, que eu estou fazendo a somatória da capacidade de rede de várias placas físicas em uma placa de rede virtual. Essa é a primeira coisa que vem. A segunda coisa é tolerância à falha. Se acontecer algum problema em alguma das minhas placas físicas que eu possuo aqui dentro desse ambiente, eu não vou ter nenhum tipo de problema de interrupção em relação ao que está acontecendo. O que que eu posso ganhar aqui? Alta disponibilidade. A placa de rede virtual, ela pode ficar associada ao próprio servidor físico em si, justamente para atender aquela requisição que eu falei agora há pouco de rede virtual. Ou se eu quiser, eu posso adaptar, eu posso dedicar, perdão, posso entregar uma placa de rede virtual sozinha para ser consumida por uma máquina virtual, por um grupo de máquinas virtuais, para elas ficarem em alta disponibilidade. O que é mais legal aqui, as placas de rede físicas que foram transformadas em uma placa de rede virtual, elas não precisam ser do mesmo fabricante. Eu posso combinar placas de fabricantes diferentes junto da placa de rede virtual, que vai funcionar de forma transparente. E caso o cliente tenha algum problema, tá? Caso vocês tenham algum problema com a placa de rede virtual, vocês podem ter o suporte da Microsoft para trabalhar nesse problema sem necessariamente precisar desfazer o ambiente, porque todos os drivers que fazem a junção dessas placas, independente do fabricante, é da Microsoft, tá? Bem, a gente já falou. É possível virtualizar a máquina, é possível virtualizar armazenamento, ou seja, storage, é possível virtualizar a rede. Aqui as possibilidades ficam infinitas. Então a gente está com storage virtual, máquina virtual e rede virtual que acompanha minhas VMs. Bem, vamos começar a levantar um pouco o nível e vamos falar um pouquinho do que é capaz de ser feito a partir do momento que eu tenho uma infraestrutura resiliente. A gente tem agora uma infraestrutura que de máquinas em alta disponibilidade, ou seja, se acontecer algum problema com a minha máquina física lá, minhas máquinas virtuais se movimentam para as máquinas físicas que estão no ar, então eu tenho alguma proteção caso aconteça algum problema no sentido de disaster recovery, porque se eu tiver máquinas virtuais que foram copiadas como réplicas, elas podem assumir a carga em outro lugar. Entre outras coisas, tá? Trabalhando com storage virtual, rede virtual, toda aquela alta disponibilidade que eu tinha comentado antes. O que a gente pode fazer agora, olhando para esse ambiente que está altamente resiliente, começar a pensar em o que a gente pode enxergar agora, né, uma vez que a gente não precisa mais se preocupar com a infraestrutura, o que eu posso obter dos serviços que esse ambiente está me interessando, o que ele está me entregando. A Microsoft ela está trabalhando em um framework, tá, que a gente chama de WMF. Isso aqui é super interessante de comentar. O que que é isso, tá? A Microsoft está fazendo todo um trabalho para que o Windows Server ele seja o mais aberto possível para se deixar ser manipulado, tá? No sentido de ser configurado, administrado, mudado, readaptado dentro de um determinado ambiente das formas de abertura mais conhecidas no mercado possíveis. Significa que os nossos clientes eles não têm apenas a interface do Windows para poder fazer a administração do servidor. Os nossos clientes eles podem acessar o nosso servidor utilizando o PowerShell, pode utilizar o protocolo WMI, eles podem utilizar o protocolo REST, que é uma forma de programação via HTTP para poder fazer manipulação de aplicações, tudo isso de forma remota. E a ideia aqui é oferecer todas essas saídas para que o Windows Server possa ser manipulado por nossos administradores, não só através de interface gráfica, não só através de linha de comando, mas de todo tipo de saída para que justamente aplicações consigam mexer com as máquinas virtuais ou mexer com o sistema operacional da mesma forma que um administrador mexeria. E quando a gente fala dessa abertura, tudo hoje na Microsoft está totalmente focado no PowerShell. O PowerShell é uma sequência de linhas de comandos, aqui não precisa nem muita introdução porque ele está bem conhecido no mercado. Essas linhas de comandos elas estão sendo trabalhadas para ser aumentadas na maior quantidade possível, justamente para oferecer para os nossos clientes o maior quantidade possível de comandos, a maior quantidade possível de manipulações para que eles possam ser administrados de forma remota, não só no sentido de pontual de alguém executar um comando e obter alguma coisa, mas sim no sentido de fazer automação, de fazer script, de fazer um trabalho à distância que envolveria alguma coisa muito manual, alguma coisa muito trabalhosa se tivesse que ser feita através de interface gráfica. Se vocês imaginarem que toda essa junção de scripts que eu posso rodar via PowerShell, API de WMI, REST, HTTP, comandos de script podem ser combinados com virtualização de rede, storage de máquinas virtuais, a gente pode já começar a trabalhar com algumas soluções mais interessantes, como, por exemplo, a parte de desktop virtual, onde eu consigo, por exemplo, montar toda uma solução de desktops virtuais que podem ser centralizados dentro de um determinado ambiente, com a minha administração centralizada lá, onde todas as políticas que eu vou colocar de segurança, de configuração daquelas máquinas virtuais, fica ao alcance do administrador. Qual que é a grande vantagem aqui? Nós não estamos querendo dizer que a estrutura de desktop virtual é alguma coisa obrigatória, ou que todo mundo vai ter que convergir para lá no futuro. O que a gente está oferecendo aqui é uma das muitas soluções que o Windows Server oferece de desktop remoto, justamente para ter aquela flexibilidade que eu comentei anteriormente. Por exemplo, é possível, tá, criar dentro do desktop remoto uma série de máquinas desktop virtuais dedicadas para usuários que, por exemplo, podem ser criadas a partir de um pool de máquinas virtuais, ou seja, posso criar, por exemplo, 10, 15, 20 máquinas virtuais que são entregues de forma dinâmica para um determinado usuário. O usuário trabalha naquela máquina, quando ele termina de trabalhar, ele vai embora da máquina, se desloga, a máquina é desfeita e ela volta para aquele pool de 10, 15 máquinas que eu criei. Ou se eu quiser, eu posso criar máquinas virtuais dedicadas. Na hora que eu crio uma máquina virtual de desktop dedicada, tudo que o meu usuário fizer naquela máquina vai ficar nela depois que ele deslogar, porque aquela máquina está dedicada a ele como se fosse um desktop físico. Ambas as soluções, elas não existe uma melhor do que a outra, depende da necessidade de negócio. Mas o que é mais legal é que, por exemplo, todos os dados que os usuários produzem dentro dessas máquinas também podem ser controlados, independente da máquina ser dedicada ao usuário ou não. E isso pode ser combinado com aquela solução de virtualização de storage. Ou seja, Eu posso, por exemplo, pedir para criar um disco dedicado apenas ao meu usuário, onde ele vai guardar todas as informações dele: documento, personalização da área de trabalho, como papel de parede, meus documentos, direcionamento do OneDrive, etc. Mesmo que a máquina seja desfeita quando ele se desloga na máquina, a próxima máquina virtual que ele logar, que foi retirada desse pool, ela bate nesse disco que está dedicado ao usuário e todo o ambiente dele é remontado naquela máquina virtual. Agora, levando em conta que o nosso protocolo é aberto para ser acessado de qualquer dispositivo, significa, por exemplo, que o nosso usuário consegue acessar uma área de trabalho Windows através, por exemplo, de um iPad ou de um Surface ou através de algum tablet Android que ele está utilizando na rua. Então, é o poder de acessar um desktop Windows a partir de qualquer dispositivo, inclusive smartphone, dentro de um ambiente controlado. E o que é mais legal? Toda a parte de armazenamento das minhas máquinas virtuais podem tirar proveito de uma função que nós chamamos de deduplicação, que nada mais é que a capacidade que a Microsoft colocou na virtualização de armazenamento, que é de detectar arquivos que são iguais dentro de uma determinada unidade lógica, né? Vamos supor, eu criei um espaço de armazenamento e naquele espaço de armazenamento eu criei uma letra M ou D, dois pontos de disco. Eu posso guardar os discos de sistema operacional de todas as máquinas que os meus usuários estão usando e o Windows ele consegue detectar que o arquivo é o mesmo e eliminar a presença física da maior parte dos arquivos e deixar apenas uma ou duas ocupações reais daquele ambiente. Nós fizemos teste de laboratório onde a deduplicação para máquinas virtuais Microsoft chega a 95%. Significa que para cada duas máquinas virtuais que eu guardo dentro de um ambiente, dentro de um disco que está com deduplicação habilitada, cada duas máquinas virtuais ele vai ocupar espaço de 1,1 VM, espaço real. E isso a gente está falando de economia de espaço muito grande, aproveitando o hardware que o cliente já está utilizando dentro da mente dele, que é justamente vai de encontro com aquilo que a gente tinha comentado anteriormente sobre a virtualização de armazenamento. E não é só isso. Quando a gente fala de habilitar um desktop remoto, nós estamos colocando uma experiência também que permite que o usuário tenha acesso a recursos gráficos da mesma forma que ele teria se a máquina estivesse na frente dele. Então, por exemplo, se eu colocar uma GPU, ou colocar uma placa aceleradora de vídeo dentro do meu servidor, eu consigo tirar proveito de um recurso chamado Remote FX, que permite a aceleração de gráficos através do ambiente de acesso remoto. Ou seja, dá para, por exemplo, instalar uma aplicação gráfica intensa de, sei lá, renderização de uma imagem 3D, por exemplo, para ser acessada através de um desktop remoto, que por sua vez pode ser instalado como cliente em qualquer tablet. Vocês conseguem imaginar isso? O que é bacana? Eu pegar por exemplo, um tablet, Android, ou um tablet da Apple ou de qualquer outro fabricante, acessar através desse tablet um ambiente Microsoft onde eu posso renderizar aplicações gráficas com uma experiência muito parecida com o que eu teria se eu estivesse na frente da máquina. É justamente isso que a nossa plataforma entrega, tá? Vocês podem perceber que tudo isso que nós colocamos aqui, tá, foi só uma corrida rápida em cima de tudo que o Windows Server é capaz de oferecer, em cima do desafio que nós colocamos no comecinho, de falando que a gente precisa entregar, né, um volume muito grande de infraestrutura, ou seja, uma quantidade muito grande de servidores, uma capacidade de memória, uma capacidade de processamento muito grande no meu data center, que é aquela parte mais crua que eu preciso utilizar para montar o meu ambiente, o Windows Server entrega. Onde, por exemplo, nós conseguimos montar um cluster de 64 máquinas físicas com 8 mil máquinas virtuais circulando entre elas, de acordo com o estresse que elas vão recebendo. E mais fácil, a gente está falando de um ambiente onde é possível, por exemplo, você não só virtualizar a máquina, mas virtualizar a rede, virtualizar storage, virtualizar seu ambiente de armazenamento para tirar proveito do que você já tem dentro de casa, antes mesmo de você precisar pensar em procurar alguma solução fora e pagar por storage fora. Mesmo que seja, por exemplo, uma opção comprar uma storage dedicada de algum fabricante para poder guardar suas máquinas virtuais, toda essa solução de virtualização de armazenamento do Windows ainda é capaz de tirar proveito disso. Porque mesmo que, por exemplo, eu adquira uma solução de uma storage dedicada de terceiros, Todos os recursos daquela história de terceiros não entram em conflito com o que o Windows Server é capaz de oferecer em termos de virtualização de storage. Ou seja, funções de deduplicação nativa de uma storage que eu comprei no mercado ainda podem ser utilizados junto com a deduplicação do próprio Windows Server 2012 sem nenhum tipo de conflito, sem nenhum tipo de problema. Isso é transparente. Por quê? A nossa ideia é justamente deixar a infraestrutura do data center completamente independente e completamente transparente em termos de resiliência para o administrador e principalmente para o usuário. Tendo essa infraestrutura resiliente e essa portabilidade de cargas de máquinas virtuais de um site para outro ou de um site original para o Microsoft Azure, a gente acaba entrando naquela visão de Cloud OS, que é justamente a facilidade que eu tenho de movimentar serviços de um lugar para outro da forma mais simples possível, sem interromper ou com o mínimo de interrupção no trabalho que os nossos clientes estão fazendo naquele servidor em determinado momento. Enquanto toda a nossa cultura, focada em cima de usuários, fica mais fácil trabalhar com o conceito de nuvem, porque a gente está falando de serviços, a gente está falando de aplicativos, a gente está falando de ambientes que foram feitos para rodar independente do lugar onde eles estão sendo executados. Então, o meu serviço ele pode estar rodando no servidor dentro do meu data center ou no servidor que está rodando na nuvem do Microsoft Azure. Só que para o usuário, ele não é obrigado a saber onde o servidor dele está, desde que ele coloque um usuário e senha que seja único para todos, para que ele possa tirar proveito dessa facilidade e que ele esteja protegido da maior forma mais simples possível e mais segura possível, sem precisar se preocupar com o que está por trás. Isso é para vocês terem ideia, tá? Toda essa parte de trabalho do Windows Server está sendo refletida em grandes empresas, não só aqui no Brasil, mas empresas do mundo afora, pequenas e médias também, porque todos os nossos sabores de Windows foram feitos justamente para a gente poder atender as demandas dos mais diversos mercados. Então a gente fala desde as pequena empresa, desde daquele comércio pequeno que nós temos em um bairro, até grandes empresas com muitos funcionários, temos uma solução de Windows Server adequada para você. Venha procurar a gente consegue explicar para vocês por que que a nossa solução de virtualização consegue ser mais barata que o concorrente, por que que vale mais a pena utilizar a nossa solução de virtualização, porque isso é um negócio que já está embarcado, é algo que também você consegue obter gratuito da Microsoft na internet. Se você obter a nossa plataforma de Windows Server, você consegue utilizar funcionalidades do Windows Server que se integram com o nosso virtualizador de forma nativa, potencializando o que você já tem dentro do seu data center. Se você, por exemplo, resolver utilizar máquinas virtuais Microsoft rodando em um virtualizador concorrente no mercado, é importante salientar, tá, que os nossos concorrentes eles fazem virtualizador também gratuito para ser baixado. Só que funcionalidades de alta disponibilidade, movimentação quente de máquina virtual, clonagem de máquina virtual, entre outras funções, dependendo do virtualizador que você está trabalhando, que isso aqui não é Microsoft, provável que tenha que pagar. Tá? Virtualizador de outros fabricantes, eles geralmente cobram por funções adicionais que vêm no virtualizador, então você só vai, se você obter o gratuito, você só vai botar dentro do seu data center o mínimo do virtualizador para que suas máquinas virtuais liguem. E não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês tenham acesso à solução completa. E para vocês verem que a gente está levando o nosso compromisso a sério, que a gente está levando o nosso discurso a sério, a gente coloca aqui à disposição, tá, todos os nossos recursos para que vocês possam entrar no nosso website e vocês possam experimentar o Windows Server 2012 R2 e testar essas funcionalidades por vocês mesmos, todas elas que eu falei até agora, tá? E checar esses recursos por vocês mesmos e verem o quanto que eles fazem sentido dentro da sua empresa. O que eu peço? Antes mesmo de pagar por um virtualizador que vai rodar a tecnologia Microsoft pela qual você vai licenciar o servidor Windows, por que não experimentar o nosso virtualizador e ganhar com isso? Cortar custos da sua organização, da sua empresa, e ainda ganhar com uma tecnologia de virtualização completa e madura, que evolui com feedback de cliente. Deixa aberto o convite aí. Ficamos à disposição também. E a gente fica aguardando vocês para o próximo bate-papo. Obrigado, pessoal.